Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça Cast. Eu sou o Dr. David Sena e aqui no Na Dúvida Cresça a gente estuda sobre modelos mentais, processos e tecnologias e modelos de negócio com pessoas que realmente fizeram a diferença nas suas áreas de atuação. E hoje eu estou com o Chico Araújo, que começou como conhecido, mas depois eu descobri que a gente já se conhecia e aí depois virou um amigo, já comemos uma omelete junto lá embaixo. Ele vai contar sobre essa história. Mas dando uma breve introdução sobre o Chico, ele é consultor de futurismo, estratégia de inovação e impacto social. Tem um background de antropologia, mas, gente, tem muita coisa por trás ainda, muita história por trás. Eu gostaria até que vocês ouvissem da boca dele. É uma pessoa extremamente interessante, tem muito background, muitos recursos, né, de pensamento, de experiências que vai poder compartilhar para a gente. E ele vai explicar para a gente como é que isso entra no mundo do futurismo, da estratégia de inovação, do impacto social, e o que, é que a gente pode aprender e aplicar tanto na nossa vida pessoal, também como nas nossas empresas. Então, Chico, muito obrigado por ter aceitado o convite.
Prazer enorme.
Poxa, à medida que a gente foi fazendo os briefings, né, para a gente conversar aqui hoje, eu fiquei cada vez mais interessado e me aprofundava mais. Você realmente é um cara que tem muito background, tem muitos recursos, né? Uhum. Conheceu lugares totalmente diferentes, lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, lugares que eu fiquei curioso para conhecer, e também experiências e até nível de antropologia, né, com os índios, uhum, aquele negócio todo. Então, conta um pouco sobre você, porque eu acho que as pessoas estão curiosas agora.
Vou contar rapidinho. Chico Araújo, eu sou antropólogo originalmente, o que é incomum para alguém que termina trabalhando com inovação, ao menos no Brasil, e tive uma trajetória de vida que eu até tenho orgulho, assim, porque a gente passei por lugares muito diferentes, né? Da Amazônia, a NASA lá, na Singularity University, do trabalhar com governo, a trabalhar com índios, mercado financeiro, empresas do tipo mais diverso. E foi um pouco casual, né? Olhando para trás, aquela história do linking the dots sempre faz sentido. Mas foi uma trajetória... É uma trajetória que tem algo de fundo, que é essa coisa de como pensar gente, processos de transformação envolvendo pessoas, como facilitar essa transformação, como muitas vezes facilitar processos de autodisrupção. Então, eu comecei lá atrás, assim, meu primeiro emprego foi na Academia Brasileira de Ciências. Eu era estagiário lá, estagiário cuidando de eventos. E rolou uma coisa interessante, que eram grupos multidisciplinares de estudo. Então, sei lá, para deliberar sobre mamona e se mamona servia ou não para gerar biocombustível, né? Para fazer biocombustível. E aí você precisa de especialistas os mais diversos, né? Pensando aqui rapidamente, você vai precisar de um agrônomo para entender de produtividade de mamona. Você vai precisar de alguém que entenda, um químico, certamente. Talvez até de alguém, de um físico de energias, ou sei lá, de um engenheiro automotivo, certamente. Quer dizer, são especialidades as mais diversas. E esses grupos multidisciplinares tinham que gerar ali pareceres de política pública, etc. E eu comecei a ajudar a costurar esses documentos. Quer dizer, achar essas perspectivas diferentes desses vários cientistas e ajudar a desenhar ali como estagiário, né? Ajudando a formular nesse papel de escrita. E aí, tendo que estudar muita coisa diferente. E isso foi o primeiro spark que me deu. Foi, interessantemente, os antropólogos, os outros cientistas sociais, de maneira geral, estão olhando para fenômenos na sociedade que são que não estão no centro da transformação. Vão olhar um povo que é curioso, que está fazendo, uhum, determinada coisa. Não necessariamente olhar... Não tem, por exemplo, antropólogo estudando cientista ou estudando tecnologia. Na época tinha já o Latour, alguns outros que estavam fazendo isso, mas era alguma coisa que não era mainstream ainda à época. Eu falei, cara, tem um negócio aqui. Tem uma galera aqui que vai transformar a sociedade, criando conhecimento, criando tecnologia. E eu comecei a olhar para a ciência de uma perspectiva antropológica. Esse foi o meu primeiro momento, assim. E aí, qual é o arranjo humano aqui que vai permitir que você gere conhecimento? E fiquei muito fascinado com essa questão, né? A ciência está no centro da nossa sociedade há alguns séculos e não vinha sendo pensada por via das ciências sociais.
É engraçado que quando eu te ouvindo falar, esse exemplo da Mamona especificamente, né? Uhum. A primeira imagem que veio na minha cabeça são os squads hoje tão famosos, né? Uhum. As nossas empresas, por exemplo, a gente quer fazer um projeto específico que a gente não tem expertise. Recentemente, agora, a gente entregou um produto novo no mercado e a gente falou assim, poxa, quem é que sabe fazer isso? Quem é que sabe fazer isso aqui? A gente, não é a gente, com certeza. A gente foi procurar pessoas específicas de outros segmentos de tecnologia para poder ajudar a gente a montar um squad separado. Uhum. E quando a gente ouve falar nisso, a base da inovação normalmente são pessoas que pensam diferentes, só que juntas chegam na solução igual porque elas pensam diferentes, né? Uhum. E a antropologia acaba estudando isso, né? Acaba estudando como é que os grupos sociais interagem para conseguir um objetivo comum no final, né? Ou até entra em conflito porque não conseguiu esse objetivo comum. E nesse período que você estava como estagiário, estudando cientista, estudando tudo, existia um objetivo claro para construir alguma coisa ou era um estudo pelo estudo?
De maneira geral, esses eram encomendas de política pública. Então, tinha essa relação, por exemplo, nessa época, esse estudo de Mamona que eu citei, tinha uma relação grande com o Itamaraty, que estava fazendo uma discussão na época de biocombustíveis. Mamona era um pedaço da história, mas tinha todo um tema de biocombustíveis rolando. Tinha outros estudos que iam falar, sei lá, de matemática para a infância. Em geral, em alguma relação com algum pedido de governo, né, que fazia essas pessoas se juntarem e criarem esses pareceres, criarem esses documentos. Eu fiquei interessado. Eu falei, cara, aqui tem um negócio interessante. As transformações do mundo são geradas nesses fóruns onde você tem a tradução entre várias instâncias de conhecimento que tem que ser unidas e tem que ser pensada como é que isso vai funcionar em termos de política pública ou em outras instâncias, em termos de empresariais, mas existe aqui uma tradução interessante, uma compatibilização e uma tradução interessante acontecendo. E nessa, quando você transita de uma ideia para outra, você tem coisas que um novo conhecimento que é produzido na composição. Né? A ciência está olhando, cada uma está olhando o seu pedaço, no final você tem que costurar e tem que gerar uma coisa com isso. Eu falei, cara, quem é o especialista que faz isso? Né? Depois eu vim a saber do nexialismo. E todas essas histórias, mas eu falei, cara, tem um negócio fascinante aqui. Que pode ser olhado de um ponto de vista humano, porque junto com a composição dos conhecimentos, você tem todas as dinâmicas humanas, de vaidade, e aí é tudo isso junto que tem que funcionar. Você falou, tem as questões dos conflitos. O conflito é fundamental, né, para um time de alta performance. Tem que ter o conflito, mas como faz para esse conflito rolar da maneira correta? Aí eu comecei a me apaixonar por essa composição ali, nessa época de antropologia, com conhecimentos das ciências duras, né? E foi o meu primeiro encanto, assim. E aí, por coisas da vida, assim, eu acabei sendo convidado posteriormente. Tinha um grande amigo, a gente tinha um mentor em comum. Eu tive esse mentor que foi o Luiz Sérgio Coelho de Sampaio. Foi o primeiro, um filósofo, mas que tinha sido um engenheiro originalmente e economista. E que se tornou filósofo do meio para o final da vida e estava gerando um sistema lógico, que ele chamava de sistema lógico hiperdialético. Esse cara se tornou um professor, alguém que falou, cara, você tem que estudar ciência mesmo. Exata, que foi o que me levou a ter interesse na Academia Brasileira de Ciências. E começou, e tinha uma percepção filosófica sobre como a ciência transformava a sociedade, os modos de pensar, e etc. E esse cara, O Luiz Sérgio Coelho de Sampaio, tinha um grande amigo que era o Mércio, que era um antropólogo como eu, então a gente acabou ficando amigo. E o Mércio, nessa época que eu estava na academia, falou, cara, você é um cientista interessado em... Você, perdão, é um antropólogo interessado em ciências exatas. Eu estou aqui com um projeto, junto com a National Geographic, que a gente está fazendo, que era um projeto do Stephen Wells, na época, que era um grande cientista, que estava começando a fazer um mapeamento do genoma humano. Né? Não, mapeamento das migrações pré-colombianas a partir de marcadores de DNA, falando de uma maneira mais claro, precisa. Então, esse projeto era mundial, né? Pegando de povos nativos, DNA de povos nativos do mundo inteiro, para entender pelos marcadores quando, mais ou menos, cada povo chegou em cada lugar. Né? Marcadores mais um entendimento da dispersão. Falei, cara, que troço fascinante. O mestre falou, cara, eu preciso de um antropólogo que vai lá, tá junto com os biólogos, entender essa dinâmica, me contar um pouco do que está acontecendo, para saber se... Né, queria... E aí, eu fui. Fui para várias expedições para povos indígenas diferentes. Não eram expedições, a princípio, tão longas assim. Ficava, às vezes, 15 dias, aí na outra, um mês e meio. Mas visitei diversos povos diferentes nessas viagens. E aí foi um momento de encontro, né? De duas super paixões que eu tinha ali. Uma é essa atração por entender esses povos que a gente chamava à época de, ou chamou algum dia de primitivos, né? Com todos os problemas que essa... Associados, que essa é. Com todos os problemas que esse selo de primitivo tem, né? Não é bem isso, mas esses povos primevos, junto com isso, ciência. E esse encontro, né? Das tradições. Então, de um lado, tinha a biologia molecular chegando, os algoritmos da Wheat Family, né? Do pessoal da IBM, todo esse mundo que vinha com a ciência. E, do outro lado, tinha aqueles povos tradicionais que estavam lá na floresta. E eu estava observando esse encontro ali, e ajudando a propiciar esse encontro em alguma medida. E aí foi um momento também de várias reflexões novas, né? Você tem, pô, esse povo que está aqui, quando chega isso, como é que isso pode transformar a vida dessas pessoas? O cara tem as noções dele míticas do mundo, e a gente chega aqui trazendo uma história da biologia molecular, dizendo que todo mundo veio da África. Como é que essa composição se dá? O que a gente tem a aprender com essas pessoas também? Como é que essa interação pode trazer também elementos da mitologia deles para a gente aprender, se colocar numa posição. Então foi um momento assim, explosivo de pensamento, né? De pensar como é que está tudo linkado, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, a gente tem essas duas coisas. E aí, segui trabalhando. O Mércio, em seguida, foi fazer a análise da hidrelétrica de Jirau, né? Do impacto dela sobre territórios indígenas. Me chamou, acabou que no final ele não pôde estar envolvido na ponta. Eu acabei me tornando dirigindo o processo, né, em grande parte, junto com ele ali, mas bastante em campo, com os grupos de cientistas que estavam lá, vários amigos, uma galera muito legal. E aí foi um outro momento de ver esse impacto de uma hidrelétrica chegando sobre povos de determinada região. E aí, com todas essas contradições interessantes que a gente tem, né? Então, você tinha lá a caixa d'água de Rondônia, em grande parte preservada, porque aqueles povos permaneceram ali durante esse período, e eram povos ferozes, né? Na proteção ali do seu ambiente. Então, não assoreou o rio, então você tinha o rio, então você podia botar uma hidrelétrica. A gente tinha crise elétrica no Brasil, e essa hidrelétrica chegando ia poder resolver vários problemas econômicos e de apagão. Então, como é que essa composição, né, de ao mesmo tempo aquele cara que ajudou a preservar, agora tinha que lidar com a chegada desse mundo que ia balançar e transformar o mundo deles, que já vinha, evidentemente, sendo transformado há um tempo. E aí foi um outro super momento de mergulho, de um dia estar lá, no meio da floresta, convivendo com diferentes povos indígenas, né, com diferentes visões de mundo, estar com as equipes que iam fazer a análise disso, e depois estar em Brasília, conversando na FUNAI ou num ministério da perspectiva deles, e depois estar conversando com as empresas, né, ou com um consórcio de empresas que estava realizando a obra, e começar a costurar essas diferentes perspectivas e entender esse impacto globalmente, assim como entender como essas linguagens elas não casavam, né? Entender também como essas traduções entre mundos às vezes ficavam perdidas, como cada um estava fechado na sua bolha, e tentar costurar essa bolha para fazer aquilo do que eu estava fazendo parte funcionar da melhor forma possível. Eu era muito novinho ainda, entrei no ponto da história, vai lá.
Não, eu achei engraçado que eu tô ouvindo você falar, tô mapeando aqui a maneira como você, a trajetória e as zonas de conhecimento. Você começou com ciência propriamente dita, né, que é a ciência que a gente chama de acadêmica, e dessa ciência acadêmica você trabalhou a montagem de times para poder fazer soluções específicas, ou pelo menos participou desse processo. Desse processo, começou a estudar movimentação comportamental baseada na parte de ciência aplicada à epigenética, que é como é que foram as migrações, quais são as origens. Hoje a gente tem muito depois que o genoma foi descoberto, né? Inclusive eu até fiz o meu também, para saber de onde é que veio as nossas origens. Se a gente tem,
eu fiz o meu também.
Claro. É bem interessante isso, de uma certa maneira você fez isso na prática, né? Pegou as pessoas que estão lá e, pô, essa pessoa veio da onde, né? De onde é que ela migrou. Depois você acabou entrando na parte de impacto social, que não deixa de ser a junção das duas anteriores. É a ciência aplicada para a evolução da tecnologia, mais a parte comportamental das pessoas que moram lá, mais o nosso objetivo e, ao mesmo tempo, sendo sustentável. E uma pessoa que fala muito desse assunto, voltado para negócio, é o Elon Musk.
Sim.
Ele, inclusive, a própria escola que ele criou, né, junto com O cara que era professor do filho, de um dos filhos dele, o cara tem vários filhos, que parece um coelho. Um dos exemplos que ele utiliza é exatamente esse. Ele bota uma fábrica do lado de um lago lá, e ele fala, olha, beleza, essa fábrica aqui ela tem que dar tanto de economia para aquela região, para ela evoluir, mas, ao mesmo tempo, os insumos dessa fábrica poluem o rio, que tira o emprego de outras pessoas, e ele pede para as crianças descobrirem, claro, como é que você entra no equilíbrio, então, de você ser lucrativo, seja, ter uma gestão boa de ecossistema e ter uma gestão boa de empregos e crescimento, ao mesmo tempo que você tem que botar tecnologia para ser mais sustentável, no sentido de progressão de crescimento. E quando a primeira vez que eu ouvi falar nisso, eu falei assim, cara, será que meu filho sabe responder isso? Uhum. E te ouvindo falar, você já fazia isso, né, dessa maneira, unindo essas ações. E aí eu fiquei uma baita curiosidade, como é que tu foi bater lá no Vale do Silício, então, depois? Como é que te alavancou para lá depois?
Então, aí tem mais um pouquinho de história antes de chegar no Vale do Silício. Eu ainda estou lá na Amazônia. E nessa época, assim, aconteceram várias coisas. Eu estava viajando bastante, além de trabalhar, né, na floresta, mas eu era jovem e gostava de festa. Ah. E eu conheci a minha atual esposa lá no Rio Grande do Sul. Uma festa, festival de inverno, de Gramado. Conheci ela por lá. E aí fiquei numa situação um pouco complexa, né? Porque eu estava fazendo um doutorado no Rio de Janeiro, lá na COP. Eu estava fazendo um MBA na PUC. Tinha acabado um MBA na PUC de marketing. Ao mesmo tempo que o doutorado e o MBA, trabalhava. Estava tocando esse projeto numa posição de desenvolver esse projeto na Amazônia, que era um projeto super puxado e rico, que eu tinha que estar em campo, tinha que estar nesses fóruns todos diferentes, conversando com esses diferentes atores e tal. E apareceu essa coisa de Rio Grande do Sul. Namorar no Rio Grande do Sul e trabalhar no Norte não é trivial, né? E aí eu comecei, uma vez que esse projeto começou a terminar, a gente, acho que foram talvez 2 anos de projeto, algo do gênero, eu comecei a me armar, me posicionar para ir para o Rio Grande do Sul. Tinha alguns conhecidos na FGV e descobri que tinha um time da FGV que estava fazendo consultoria para o estado do Rio Grande do Sul. Aí fui, apresentei meu currículo, já tinha uma coisa interessante dessa coisa de pensar ciência, pensar a composição de impacto social, e enfim, via também esses conhecidos todos, eu tive como apresentar essa história de maneira adequada, e acabei indo trabalhar na FGV, num time de análise de políticas públicas, né, fazendo tanto consultoria como pesquisa. E aí comecei a pesquisar política pública no Rio Grande do Sul, agora, fechando consultoria para o governo do estado de lá. Estava lá toda semana, meio que morava lá, meio no Rio, estava nos dois lugares. Fiquei mais próximo da minha atual esposa. E aí foi um outro momento assim, de começar a olhar a política pública em escala, né? Eu estava olhando ali, por mais que eu estivesse olhando diversos povos indígenas, era uma dinâmica de populações de número menor. De repente, eu tive esse desafio de começar a pensar populações de número maior. E aí, a gente olhava tanto para essa parte de cockpit de gestão, para toda essa parte que tem a ver com usar a inovação para gerir melhor, com transparência, etc., consultas públicas. Toda essa área era uma área de interesse. E tinha outras áreas das políticas públicas específicas e do impacto que elas causavam. Eu sempre tive curiosidade sobre isso. O que, que de fato causa impacto, de qual tamanho? Então, nessa época eu conheci algumas teorias sobre primeira infância, né? E do tamanho do impacto que as políticas públicas de primeira infância geram. Toda a ideia de que se você faz uma política gera impacto de uma criança de 0 a 6 anos, você tem um retorno infinitamente maior lá na frente, né? O retorno, ele volta em 7 vezes. Tem diferentes cálculos de modos de fazer esse cálculo. Isso já deu prêmio Nobel, né? Inclusive, o tamanho do impacto da primeira infância.
Isso é engraçado que é algo que você percebe também em outros cenários. São ações mais, que são mais base, né? Mais base de pirâmide. Elas acabam impactando na ponta, só que elas não aparecem muito da maneira geral. Seja do ponto de vista de impacto social, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista até da vida da gente, né?
Total.
Desde a alimentação e dormir bem, você ter uma produtividade maior, até o que você está falando. Assim, isso eu já tinha ouvido falar muito essa teoria também na parte de pediatria e puericultura, né? E como você cuidar da criança até ela conseguir ser estabilizada, fisiologicamente falando, você diminui muito depois em internação, em cuidados hospitalares, coisas do tipo.
Você pega os estudos longitudinais, eles vão mostrar que no futuro você derruba o número de ataque cardíaco. Lá na frente você derruba enormemente o número de depressão.
Perfeito.
Porque a criança, porque é naquele momento que ela está sendo hardwired, né? Para usar uma expressão dificilmente traduzível, mas ela está sendo composta fisicamente.
Perfeito.
E a base que ela vai usar para o resto da vida.
Perfeito.
Então, esses estudos mostram que se tem um desvio aqui de vocabulário na infância, ele se exponencializa ao longo
exatamente.
Da vida.
Dá um efeito borboleta, praticamente.
Exatamente. Ele abre a boca do jacaré, né? O que começa uma diferença muito pequena. E isso é interessante do ponto de vista de impacto social, porque, de repente, você olha e fala, cara, a família mais vulnerável é aquela que tem a menor condição de criar essa criança com todos os estímulos que fariam ela avançar. Então você tem uma reprodução do ciclo de pobreza, onde a família vulnerável vai tender a ter um filho que vai se tornar alguém vulnerável, porque você não vai dar a condição básica. E a gente vai tentar intervir em momentos posteriores da vida, onde você vai ser menos efetivo, o custo para intervir vai ser muito maior e o sucesso muito menor. Então eu me fascinei com aquilo, porque também era a política pública para a primeira infância, ela compõe um monte de coisa interessante, né? Tem um elemento emocional, né? De desenvolvimento emocional. Tem um elemento de neurociência enorme, né? E de avaliação biológica, né? De se tem ou não doença, como é que isso afeta o desenvolvimento. Então, tem componentes sociais, biológicos, qual o tipo de grupo, né? Que aquela mãe, de qual aquela mãe faz parte, se tem ou não uma estrutura de suporte. É uma questão super complexa que me encantou. Eles tinham um programa muito interessante no Rio Grande do Sul de primeira infância, o PIN, Primeira Infância Melhor, aquilo me encantou. E nessa época, um pessoal do PIN estava indo para Harvard. E aí eu também, por via de... acabei sendo inserido nesse programa, escrevi para eles, etc. Fiz todo lá uma... Tinha coisas para falar, de infância indígena, por exemplo. Tinha umas histórias boas para contar, conheci algumas pessoas que estavam indo. Fui para lá, e aí foi um momento de ir para fora e olhar como é que você podia, de novo, compor um monte de ciência diferente para fazer a diferença, para inovar, para transformar. E fiquei super, super com vontade de voltar a estudar fora. Já estava fazendo meu doutorado aqui, que era perto das coisas que eu fazia, efetivamente. No meu trabalho, estava fazendo doutorado, estava lá nos Índios. Não tem lugar melhor para estudar índio que aqui no Brasil, para estudar essas coisas que eu estava interessado, né? Composição com ciência. Esse tal. Mas nesse momento, essa ida para Harvard me provocou a vontade de voltar. Comecei a olhar, na época eu dava aula na Perestroika também.
Conheço bem.
Até quando a gente se conheceu. E aí, puta, o Thiago, né, Matos, que era um dos fundadores lá, tinha voltado da Singularity University. Aí eu falei, cara, tem um negócio aqui super interessante. Elas estão querendo pessoas que manjam de impacto social, de ciência e tecnologia e de negócios. Eu tinha esse gap ainda de negócios, ainda que tivesse lá começando a olhar para isso, tinha feito esse MBA já em negócios e tal, mas tinha um conhecimento de impacto social muito profundo já a essa época, por vivências diferentes, tanto em governo quanto nesse contexto indígena, e um interesse gigante por ciência e tecnologia. Eu falei, cara, esse lugar parece um lugar para onde eu deveria ir. Na época, era caríssimo, né?
Sim.
Então, eu apliquei para aquele programa mais curto, primeiro, foi a primeira vez que eu fui, era o programa executivo, fui para lá e aí descobri um mundo novo. E aí, trabalhando aqui em governo, vendo governos de perto, na estrutura burocrática, como ela opera, e o que estava acontecendo no Vale do Silício, o que estava acontecendo de inovação, e conviver com aquelas pessoas todas, né? Nessa época, a Singularity não era o que é hoje de tamanho. O Peter Diamandis estava ali com a gente, tomava café da manhã junto, trocava ideia, entendeu? A gente entrou no Google, teve aula com Astro Teller, Sergei falou com galera. Então era um negócio assim que era muito próximo essa galera que estava transformando o mundo ali, convivendo com a gente. E aquilo foi mind-blowing para mim. Foi mind-blowing ver três meninas entrarem com umas garrafas de cerveja e Red Bull num laboratório, falarem, cara, vamos desenvolver o protótipo de um sutiã que detecta câncer de mama. E eu falei, e as três meninas saírem de lá com o protótipo, curtindo Red Bull, música e fazendo. E eu falei, cara, que coisa fantástica, né? Um mundo diferente, eu tava num mundo muito acadêmico aqui também. E aqui no Brasil tem sempre, qual é a tua referência? É sempre um negócio de andar pra trás, né?
Uhum.
E lá no Vale do Silício tinha essa coisa de experimentar. Vai lá e tenta. Prova do bolo é comer. Se deu certo, a tecnologia funcionou e alguém decidiu, alguém tem apetite para comprar, tá valendo. Teste e faz. Não precisa falar com o CNPq, perguntar, ver se a referência que você está fazendo é melhor. Então, tinha uma pegada, assim, criativa. Eu falei, caraca! E eu já, de alguma forma, trabalhava com inovação sem dar esse nome à coisa. A vida inteira era inovação, era conectar coisas. E ali eu vi, foi a primeira vez que eu me senti na minha tribo. Tinha um monte de gente esquisita como eu naquele lugar. Tão esquisita quanto, de maneiras diferentes, né? Cientista. A turma era uma turma de gente muito interessante. Eu falei, cara... Eu me adiantei um pouco. Essa história do sutiã é lá na frente, quando eu voltei na Singularity.
Mas, não, mas tudo bem, tudo bem.
Mas eu tô querendo dar um gás aqui da sensação. Eu voltei, não tinha mais clima de estudar, de trabalhar na FGV. Continuei um ano na FGV, mas já abrindo coisas do lado. E tinha essa ONG no Rio de Janeiro, que é o Viva Rio, que era uma ONG que começou a crescer, prestando serviço para a área pública. Nessa época que eu estava entrando, ela devia ter 1.000 e poucos funcionários, 2.000 talvez. Já estava se tornando uma ONG grande, mas hoje ela chegou a 14.000 funcionários. Mais de 1 bi de orçamento ano, um negócio gigantesco, prestando serviço público. Então, foi um modelo também de pivotagem de uma ONG que se tornou uma empresa social, né, sem fins lucrativos. Mas, enfim, me aproximei da ONG, também tive um convite, o filho do fundador da ONG era meu amigo, tinha montado um fundo de impacto, a gente vinha conversando muito sobre essa estrutura de fundo de impacto, batendo muito papo. Falei, cara, acho que você devia ir para lá, porque a gente vai precisar de bastante inovação, a gente vai investir, enfim. Acabei indo lá ser diretor de inovação do Viva Rio. E aí eu acompanhei esse crescimento gigantesco, essa pivotada da ONG. Durante esse espaço de tempo, fui também diretor do Criança Esperança do Rio de Janeiro, do espaço. Pivotei, criei lá o Favela Hub. Tinha vários projetos de educação que eu comecei a tocar também. E aí o meu interesse nesse momento já era todo... Eu tinha ido para Singularity, para o curso executivo. Tinha feito muitas provocações, que eles tinham essa questão de impacto na veia deles, mas, ao mesmo tempo, eles diziam que eles tinham uma certa ingenuidade de que a tecnologia ia resolver tudo. E eu criticava muito. E é interessante do pessoal de lá que, ao invés de criticar, eles se defenderem. Uhum. Falam, cara, acho que tem algo interessante nessa crítica. Vem falar sobre isso ano que vem aqui, sobre tal tema. Então, acabei indo falar lá sobre essa compreensão mais profunda de impacto. Ajudei eles a elaborarem alguns dos primeiros programas de impacto globais deles, o programa de campo, onde eles mandavam gente. Então, fiz essa parceria com o Viva Rio, comecei a trazer startups de lá. Eu trouxe uma startup, por exemplo, que elaborou um algoritmo de predição de arboviroses. Super negócio, os caras ganharam o prêmio no mundo inteiro e começaram aqui, testando junto com o Viva Rio e com o aparelho de saúde do Rio de Janeiro. Então, a gente... Putz, era esse espírito de gerar inovação. E aí saiu, teve uma turma da Singularity que ia ter bolsa integral. Isso em 2015, o Google ia pagar 100%. Eu falei, agora eu vou. Agora eu vou fazer um curso...
Chico, o que é que, na tua opinião, assim, faz o Vale do Silício ter seu Vale do Silício? O que é que fez ele acontecer, historicamente falando? Porque te ouvindo você falar... Eu também fui, né? Eu fiz a minha pós-graduação lá, né? Mas eu queria que a tua visão, né? Lá, quando eu fui na época, ela tinha muito a ver com a questão do militar, né? Do investimento militar. E da questão, até porque o nome é Vale do Silício exatamente pelas fábricas de sílica, né?
Uhum.
Que forneciam para as empresas de tecnologia. Mas qual foi a tua visão? O Cara, por que tu acha que só funciona lá em Israel? A Startup Nation é por outro motivo, né? Tem motivo de defesa e tal, e a área geográfica muito pequena.
Total.
É, a Finlândia já é outro motivo, mas especificamente o Vale do Silício, por que tu acha que é diferente?
Então, foi esse meu encantamento. Eu cheguei nesse momento no Vale do Silício, né? Eu já estava indo desde 2012 até 2015. Uhum. Todo ano eu voltei lá, seja para fazer uma parceria, dar uma aula. Eu criei uma relação e estava me apaixonando por aquele ambiente. E esse ambiente, eu acho que ele tinha vários componentes interessantes. Primeiro, ele tem grandes universidades, né? Você tem ali Stanford, você tem Berkeley. Então, tem gente sendo atraída por um pensamento muito específico. De outro lado, você tem altos investimentos militares que também se dão naquela região. Essa base onde fica a NASA, que a Singularity ficava dentro... Inclusive, era uma base militar. E se você vê, ela é colada com o Google. Colada. Você passa a pé de um para o outro, tem um soldado entre uma coisa e outra. Então, o que você vê é o imbricamento desse investimento. Porque a gente fala muito da importância na inovação do investimento privado e do empreendedorismo. Mas esse é um pedaço da história. Porque o empreendedor, ele investe em algo para ganhar dinheiro em 5, 10, 15 anos. Ele não investe em algo para dar resultado em 50 anos, em 30 anos. Então, exemplificando melhor, a gente vai usar o GPS para fazer um monte de coisa aqui de aplicativo e os empreendedores vão usar. Mas quem botou o satélite lá em cima, inicialmente, hoje já é um mundo diferente, né? Com o crescimento da área espacial privada. Na época, quem botava o satélite lá em cima era o exército, né? Era o grande investimento estatal, onde investimento estatal funciona em caráter competitivo. Não é, mas não há competição do Estado. E há competição no mercado. É meio mentira. Porque área militar, há competição no Estado. E esse Estado, que também é hipercompetitivo, está pensando 50 anos na frente. Está fazendo grandes investimentos de longo prazo. Então, você tem as universidades. Tem o Estado fazendo altos investimentos de longo prazo, inclusive por dentro das universidades. Muita coisa de investimento em pesquisa, etc. Do outro lado, entra toda a contracultura. Todo um elemento de contracultura que é super californiano, que mistura psicodélicos, né? Mistura experiências místicas e relações com religiões orientais, mistura toda uma coisa de sair da caixa por esse lado. E aí você compõe essa força de contracultura com esse investimento de longo prazo, com empreendedorismo bem instalado e com conhecimento e atração de pessoas muito inteligentes e muito empreendedoras nesse mesmo ambiente, aí você gera um caldo de cultura ali que é único.
A tempestade perfeita, né?
A tempestade perfeita no sentido positivo, né? Você gera aí um caldo de cultura do Vale.
O brainstorm, né? Tempestade perfeita nesse sentido, né? Brainstorm. Tempestade perfeita.
E super produtivo. O Estado atuando onde ele tem que atuar, o mercado atuando onde ele atua melhor e as pessoas saindo das suas caixas habituais, né? Se permitindo ser exóticas, pensar de um jeito diferente, mas sempre de uma maneira muito produtiva, aquela coisa americana de no final você tem que virar algo, um produto, exatamente, tem que girar a economia. Isso é uma máquina. Junto com isso tem aquela possibilidade do erro, que às vezes a gente quer importar para o Brasil e é super difícil, porque a gente fala, quebra uma vez, quebra duas vezes, quebra três vezes. Todo mundo no Vale do Silício começa dizendo isso. Vai quebrar uma vez no Brasil para ver quanto tempo você se levanta. Sim. Vai ver a estrutura de seguro que você tem para isso e de segurança financeira e de segurança genérica para você quebrar e levantar seguro. Não é bem assim. Então, tem um ambiente que ele é propiciador da tomada de risco para um empreendedor, que é outro elemento fundamental. Junto com isso entra o elemento regulatório, do non-compete, né? O arcabouço regulatório específico do Vale. Então, realmente foi um negócio único que aconteceu ali e que foi uma explosão de criatividade para o mundo, né?
Olha que interessante. Te ouvindo falar vamos levar em conta o início da nossa conversa, né? Uhum. Quando eu apresentei o podcast, falei que a gente fala sobre modelo mental, processo, tecnologia e modelos de negócio, né? Ouvindo a história do Vale do Silício, a tua visão do Vale do Silício, que é legal, que bateu muito com a minha, foi desenvolvido primeiro todo um modelo mental lá de governo, privado e pessoas específicas. É, os renegados, por assim dizer, né? Uhum. Os renegados aqui têm vez para poder tentar coisas novas. Aí a gente criaram processos, que era processo de tipo, existe um investimento X para cada segmento desse e depois a gente evoluiu ou não. É o famoso verba para errar, mas lógico, eles não estão jogando dinheiro fora. Eles têm aqueles algoritmos de metrificação. Eles precisam que um dê certo para pagar os outros anteriores, uhum, né? As tecnologias para que isso possa ser viável, principalmente. E a tecnologia era desenvolvida do tipo, se eu desenvolvo para o exército, se a nível, no caso, nessa aeroespacial naquele período, só que eventualmente o que está sendo para o exército, depois ele vem para o mundo civil. Micro-ondas, as roupas, tudo aquilo que a gente vê hoje que está no mercado, inclusive no meu segmento, o segmento médico, tem muita coisa que é da época militar, né? Que eles desenvolveram depois.
A quantidade de inovação médica que vem da área militar é gigantesca.
Exatamente, que é a terceira parte, que é a parte do modelo de negócio. Então, primeiro a gente muda a nossa cabeça, depois a gente desenvolve processos, introduz tecnologias que, eventualmente, depois elas têm que dar algum tipo de retorno financeiro para que esse ciclo se permaneça. Então, eu consigo ver dessa maneira também.
Total. E é isso, né? Essa galera que vai lá e estuda dentro das... trabalha dentro das instituições militares, em algum momento, chega ao mercado de volta. Sim. Então, isso tem um link lá que é muito claro. Você vai olhar nas empresas, todas têm gente, como em Israel também, que é oriunda do exército e que traz esse conhecimento. Então, isso é um outro motivo. E junto com isso... junto com essa atualização de software mental das pessoas, né, com contracultura, com esse fenômeno de transformação mais amplo da sociedade, você tem também uma mudança de paradigma tecnológico. Porque uma das coisas que a gente observa é que toda vez que ocorre uma mudança de paradigma tecnológico, você precisa de mudanças sociais correlatas para que você consiga extrair valor de maneira ótima de um novo conjunto de tecnologias.
Ótimo.
Então, você tem lá, você tinha um modelo de capitalismo todo muito fundado, né, na ideia de produção, na ideia de ter uma super, né, você pega aqueles ciclos lá, uhum, né, que a Carlota Pérez trata, né, ou ciclos schumpeterianos, ou antes, kondratievianos, né, pegar os ciclos econômicos de 40 a 60 anos, que você tem, cada paradigma tecnológico precisa de um paradigma humano que dá lastro para esse paradigma funcionar. Então, o cara que é de uma sociedade fabril, industrial, ele vai ser educado de determinada forma, ele vai tratar os filhos, ele vai ter as relações familiares compostas de determinada maneira, vai ter um determinado tipo de lazer. Tudo é compatível com essa estrutura produtiva, né, fabril. E, de repente, quando o software entra no mercado, essa estrutura não dá mais conta. Você precisa inventar novas formas de trabalhar, que vão vir surgindo durante todo esse período. Novas formas de pensar. Todo o boom de design thinking e afins, todo o boom de modelos ágeis, né, que vão começar a surgir. Mas esses modelos precisam estar fundados numa outra sociabilidade, né? Ou no neologismo antropológico, socialidade, que alguns usam. Mas você precisa de um outro modelo de composição social. Porra, se você chegasse lá, a história que eu costumo falar sempre, o cara de uma indústria de automóveis, falasse, cara, na época ele estava lá atrás, vamos aqui fazer uma estrutura mais horizontal, você não vai mandar, você vai inspirar as pessoas com seu propósito, vamos aqui botar uns móveis coloridos, as pessoas vão poder trabalhar a hora que elas quiserem e tudo bem. O cara ia falar, cara, isso nunca vai funcionar. É zero chance. E de repente, vem um novo paradigma tecnológico, que de repente você não precisa de tanto planejamento, porque software, você testa e atualiza o tempo todo. Eu não preciso planejar. Tudo que eu aprendi tinha a ver com planejar um tempão, para montar uma indústria toda certinha, que dê tudo certo, modelos encadeados. De repente, bum, surge um negócio diferente, que eu tenho que testar com o cliente em tempo real. Como é que a minha organização inteira tem que se recompor? Quem aprende isso primeiro é quem está na franja, né? No fringe, né? Na beira ali, testando coisas diferentes, que é esse pessoal da contracultura, que está desvinculado desse modelo, que já não é o melhor modelo para extrair valor de um novo conjunto de tecnologias. E ali, mas ao mesmo tempo, tem alguns condicionantes que é, não, eu quero fazer isso aqui gerar valor, e etc., que tem muito a ver com aquela cultura americana de uma maneira mais ampla. Isso entra e, de repente, você tem a invenção de um novo paradigma que ganha o mundo, né? E que agora começa a encontrar em outras áreas do mundo, ele está sendo reinventado de acordo com esses arranjos locais. E eu acho que esse é um outro super tema, né? É como é que essas tecnologias, elas carregam em si modelos sociais.
É interessante quando você fala sobre isso. Eu estava estudando para a nossa conversa, né? E eu vi uns artigos da Harvard Business Review, né? A Harvard Review, a Wired, eles estão... Cada vez mais a gente ouve o conceito de que toda empresa, de uma maneira geral, ela tem que ser uma empresa de educação e de tecnologia. E depois do tema dela, por exemplo, vou abrir um banco, primeiro eu sou uma empresa de educação, tecnologia, que atua no mercado financeiro. Um carro. Educação, tecnologia que atua no mercado automobilístico, enfim, de qualquer outra área. Aí, se quiser usar os exemplos contemporâneos, a gente pode pensar no Nubank, que é um exemplo nosso, local, né? Que nasceu educação no sentido de educar as pessoas para atendimento ao cliente, e tecnologia no sentido de fazer tudo automatizado e minimalizado o máximo possível, de maneira que possa ter um atendimento maior. Tanto é que quando você olha no fluxo de pagamento, né, de que eles gastam com as pessoas que fazem parte do time, eles têm mais pessoas envolvidas no atendimento a cliente do que necessariamente ao desenvolvimento de novos negócios, porque eles pegam já negócios já estabelecidos, modelos já bem estabelecidos, e sobra inovação para fazer as demandas novas. A nossa própria empresa mesmo, Gestão DS, a gente tem mais pessoas vinculadas ao suporte do cliente, mesmo agora com AI, com chatbots, com ManyChat, com tudo isso, a gente percebe que essa interação humana é mais relevante do que necessariamente aplicando na parte de fluxos que a gente vai utilizar na nossa empresa. Né? Então, a gente já está nesse meu novo momento. Eu estava recentemente em viagem, né, como os meninos falaram, eu estava em Nova York com minha família, com minha esposa, e eu passei numa cafeteria chamada Blank Coffee. E a Blank Coffee, ela hoje é considerada a empresa de café, né? Cafeteria simples, que tem maior crescimento em relação ao número de unidades e em relação ao custo operacional. Eu fiquei curioso, aquela tetra de, né? Primeiro você fica curioso, depois você pesquisa, aí dentro da pesquisa você faz um deep dive, da deep dive você faz um insight para aplicabilidade prática. E eu percebi que a cafeteria, ela tinha um modelo muito simples. O modelo dela era educação e tecnologia. Eu digo, ué, como assim? Ela procurou a melhor máquina de café possível que fizesse a coisa totalmente automatizada, bonitinho, e pegou a fábrica X lá, fez uma compra grande, colocou nas unidades e ele contratava pessoas que eram pessoas de pessoas, no perfil comportamental, fazia uma pessoa de pessoas para poder trabalhar. E educava essas pessoas, olha, seja a pessoa mais amável possível nesse processo, porque hoje em dia as pessoas não vieram comprar só o café. Elas vieram ter um good time, assim, um momento feliz. Aí todo o ambiente é como você descreveu. O ambiente é mais voltado para mais para patas, assim, mais emocional, assim. E menos logos, né? E menos dados, menos... E aí isso toda a tecnologia faz. E quando você fala com as pessoas que têm medo de perder o emprego, meu Deus, o processo regulatório agora com AI, com epigenética e tal. Mas, cara, se você pensar em evoluir mentalmente as pessoas, educar as pessoas... E usar a tecnologia para dar tempo para você voltar a ser pessoa e voltar a ter contato, interação com pessoa a pessoa, curiosidade, comunicação, competência, pensamento crítico, naturalmente essa evolução, disrupção vem. E aí entra todo o conflito ético, né, das novas tecnologias que vêm junto. Então, e eu, ouvindo você falar, eu fiquei, meu Deus, ele passou por todas as transformações que estão acontecendo agora, né? Todos esses conflitos de quanto vai ser bom, quanto vai ser ruim, o que eu posso aplicar no meu negócio... E que não dá para ficar só no mundo acadêmico. Você tem que aplicar para ter algum tipo de lucrabilidade para poder sustentar depois a parte social.
Total. Total. Mas eu acho que você falou um elemento muito interessante, que é, às vezes você está num modelo de negócios que você está acostumado a acelerar na mesma direção e fazer o que você sempre fez para tentar... Agora vamos embicar para coisa nova. E às vezes você precisa dar o espaço para essa coisa acontecer, para as relações sociais e humanas, os potenciais se recomporem, o que não é nada trivial, né? De como é que você faz esse tipo de mudança, que é uma mudança que tem tudo a ver com cultura organizacional, tem a ver com a maneira com que você vai fomentar que as relações aconteçam dentro do ambiente onde você... dentro do ambiente de trabalho e fora dele, né? Em alguma medida, agora que a gente não tem mais um ambiente de trabalho fixo, né? Enfim, eu acho que esse é o componente interessante do que o Vale propiciou, respondendo a tua pergunta. Eu fui parar no Vale, só para tentar terminar essa história. Estava ainda no Viva Rio, atuando dentro de várias favelas no Rio de Janeiro, comunidades, né? Que sempre foi um sonho meu, morar na cidade. Eu via como não querer atuar com isso, estando nessa cidade... Em todas essas contradições e dificuldades. Então, pô, foi a oportunidade de de realizar um sonho de vida, né? Atuar e ver as melhores formas de atuar com projetos de educação, de saúde e fazer explorações de inovação nesse sentido, mas estava com aquele desafio de como é que eu dava escala, né? E já foi verdade no Viva Rio, que virou uma empresa, né, durante esse período, uma empresa social, mas como é que eu vou para dentro de empresas fazer inovação? E no fundo, o conceito de impacto social ele pode ser bastante minorado, porque às vezes a gente pensa que impacto social é só quando a gente está falando lá de uma comunidade que é carente, no seu entender, em qualquer sentido. Mas tanto é verdade que essas comunidades carentes têm também as suas potências, né? Quanto é verdade que o lugar que a gente acha que é pujante tem as suas carências, né? Sim. Então você vai para dentro de empresas e organizações super bem-sucedidas, onde você tem um monte de gente deprimida, sim, vivendo mal, sim, que não consegue... E aí, essa pergunta, como é que eu faço esse ambiente aqui, que está sob pressão, que as pessoas estão assim, porque de repente você tem uma mudança de paradigma tecnológico, que a empresa inteira está com um discurso confuso, está tendo que se mudar, as pessoas estão sofrendo no meio do caminho, como é que você ajuda esse ambiente a dar o salto que ele tem que dar? E é engraçado, né? Porque você está lá atrás olhando para um povo indígena, está vendo a chegada de uma hidrelétrica, ou você está numa grande corporação que está, de repente, vendo a chegada das startups e de inovação e de novas formas. A maneira com que o ser humano se comporta diante das dificuldades de se transformar e da ameaça é muito parecida, né? A gente dispara aqueles protocolos, sei que você gosta disso também, né? Do fight, flight or freeze. É. Ou a gente pode pensar aqui como fazer o facing da situação e é parecido. E aí eu tinha esse histórico todo com a Singularity, tinha uma relação que eu fui criando com várias empresas. E aí foi uma migração meio natural. Eu fui virando consultor de empresas e principalmente de setores que estavam passando por grandes processos de disrupção. Eu tive vários clientes no ramo financeiro, ramo de energia, infraestrutura, e vários que passavam por essa transformação. E comecei a ter eu acho que eu desenvolvi um serviço de inovação muito diferente. Primeiro por ter esse olhar para o humano, né, dentro, mas também ter um olhar grande para o contextual. O que está acontecendo de grande mudança no mundo, como é que isso vai impactar esse negócio, como é que isso vai impactar esse cliente, como é que isso vai impactar esse arranjo de produção, quais são as histórias que estão sendo contadas sobre isso, quais são os conflitos que estão acontecendo a esse respeito e como pilotar isso tudo. Então, uma visão que conectava muito bem inovação com estratégia, através dessa perspectiva de futuros, de olhar para futuros de uma maneira também que eu acredito mais profunda do que a comum. Não é só olhar para a tendência, mas é olhar... Uhum. É olhar para todas essas camadas, desde a camada econômica até a camada das condições de possibilidade. Ah, estamos falando aqui de exponencialidade. Tá, bem, como é que é a questão do chip? De onde vem o material bruto para isso? Vai faltar, não vai? Onde é que isso engargala sim ou não? Tem alguma tecnologia que vai permitir liberar isso? Então, de uma perspectiva muito pragmática, né? Que fala com a parte mais física, energética, das condições de possibilidade para isso, mas também fala com o imaginário, né? Com as pessoas, com a capacidade que a gente tem de compor o ser humano, e tudo isso num frame, que às vezes não pode levar essa intelectualidade para dentro de uma empresa.
Sim, não vai conseguir.
Não vai conseguir, mas você leva o frame de estratégia, e ó, isso aqui é estratégia de inovação, você tem que apostar aqui, por causa disso, apostar aqui, e tem que fazer essa transformação interna. Isso foi muito legal, porque às vezes para vender para C-Level, se você faz só o design thinking, cola post-it, a dinâmica, puta, não vai, né? É uma linguagem que não cola. Então, ter também essa sensibilidade de levar esse pensamento de alto nível para essas esferas organizacionais.
E como é que eles... primeiro, como é que você faz a parte inicial de diagnóstico? Como é que eles avaliam o sucesso do projeto, por assim dizer? Por exemplo, eu estou com uma empresa que está há um certo tempo no mercado, trabalha num segmento específico, vamos, digamos, segmento automobilístico, vai. Já tem essa mudança agora para as elétricas. E eu forneço algum tipo de equipamento para motor de combustão. E, naturalmente, se a gente seguir a tendência, entre aspas, ou o que parece que vai acontecer, vai ter uma mudança natural dos motores de combustão para os motores elétricos e, eventualmente, a bateria, e depois solar, enfim, vai para a energia limpa. E eu vou ser disruptado, de uma certa maneira. Se você pensar lá na miopia do marketing, lá, Theodore Levitt, É a ferrovia que vai ser substituída pelo avião. E depois vai. Ela deveria estar pensando que estava no segmento de transporte, só que ele pensou que estava no segmento de ferrovias. Como é que eu chego para esse cara que ele tem que separar uma verba do segmento dele para trabalhar nível inovação, e ele não sabe o que é inovação, no sentido de. É o dilema do inovador, né? Eu vou destruir minha própria empresa, que me paga minhas contas hoje? E como é que eu faço o deslocamento de um novo squad, um novo time? E são pelo menos 5, 7 dúvidas que ele vai ter nesse princípio. E uma metodologia ágil. Imagina o cara que é tradicional, ele está no lugarzinho dele, tranquilão, fazendo os motores de combustão dele, ele está vendo que está tendo uma movimentação, ele está assustado. O que vai acontecer agora? Como tu entra nele, nesse momento, e uma vez entrando nesse momento, como é que ele vai dar, entre aspas, a segurança, ou pelo menos o conceito de segurança, de que, olha, a gente está no caminho certo, cara, tu não está queimando dinheiro, fica tranquilo, a gente está... esses são os KPIs, os OKRs, né, que mostram que você está tendo evolução. Como é que tu consegue fazer isso?
Acho que essa, você pegou a questão que ainda é a questão mais pertinente, né, que foi identificada lá atrás pelo professor Clayton Christensen, uhum, né, do dilema do inovador. A gente tem uma grande dificuldade, que é o seguinte: você tem um negocinho para aquela empresa, que é um negocinho onde pode acontecer a inovação, que é muito pequena. Ela investiu, é um negócio muito pequeno e uma margem de lucro muito baixa, ele investiu o tempo dele ali. Ele tem um negoção desse tamanho que está lá na frente. Então ele fica num dilema, que ou ele perde eficiência para disputar no que é core, no que é grande, no que ele já tira uma grana gigante, tira atenção disso e vai jogar atenção numa coisa que hoje é pequena. Mas se ele não faz, os pequenininhos começam a entrar ali e testar coisas novas numa velocidade que esse cara grandão não consegue fazer, e uma hora eles acham um modelo onde eles conseguem crescer muito rápido e disruptar esse grandão.
Muito bem.
Então, é esse o dilema. E o incentivo dentro da grande organização, né, o teu bônus, todas as questões, eles fazem com que você busque esse ganho de curto prazo. Então, esse é um desafio não resolvido, né? A gente tem a solução, uhum, Apple, né, que é a solução que o Salim Ismail, o Peter Diamandis, esses caras todos acabam defendendo, que é, cara, você cria uma outra vertical de negócios ali dentro.
Uma squad separada.
Uma squad separada, com outra cultura, com outra cara, para focar nessas brechas e fazerem autodisrupção. Eu ainda tenho a crença de que é possível fazer isso por dentro, a partir de uma visão estratégica bem colocada, se você tiver uma difusão da informação adequada e um entendimento e conseguir mexer em incentivo.
Mas uma lógica tipo Toyota, assim? Um método mais Kaizen?
Eu não estou falando de um método Kaizen. Eu estou falando de você alocar tempo de pessoas da empresa inteira, uhum, que é o modelo 3M, por exemplo, uhum, para pensar nesses... essas oportunidades de autodisrupção. E fazer isso de maneira estratégica. Entendendo dentro disso, a partir de uma leitura contextual fina, onde estão as oportunidades de verdade. Às vezes você chega só com esse discurso de, ah, vamos tentar tudo. Esse discurso não cola, né? Sim. Esse discurso do erro, ah, a gente pode errar. Ele é muito mal compreendido. Não se trata do erro aleatório. Se trata de um erro sistemático a partir de hipóteses bem fundamentadas. E que você tem que ter KPIs, mesmo quando você erra, para entender o que você aprendeu.
É que você
avançou. Então, eu acho que a primeira grande questão é você conseguir colocar uma visão de futuro para alguém que está premido por uma mentalidade curto-prazista. Então, é conseguir pensar. A gente olha para trás, a gente vê a quantidade de disrupção que aconteceu, conseguir olhar para frente. E aí, H1, H2 e H3. Conseguir entender que você tem essa distribuição de inovação e que ela é muito diferente no tempo. Você pode usar lá a matriz tradicional de inovação, você pode... Em administração é uma coisa terrível, porque todo mundo sabe marketing, então todo mundo pega a teoria do outro, muda um pouquinho e faz uma coisa para dizer que é a sua, aí é nova. Então, tem muitos frameworks diferentes para fazer isso. E o framework não é importante. O importante é que você sete uma visão de curto, médio e longo prazo, que você seja capaz de que essa visão seja difundida nas instâncias mais altas da organização e que, por assim dizer, colonize o imaginário das pessoas.
Quando, sim, Elon Musk, visão.
Quando o Elon Musk fala, olha, pô, se uma coisa engaja as pessoas, é onde a atenção das pessoas vai, para onde a atenção das pessoas vai, quem comanda o mundo é quem comanda a atenção. Eu não sei, não me lembro da formulação exata dele, mas quando ele fez aquela Boring Company, ele falou, cara, olha... É. Ou quando ele opera com as criptos, né, que são criptos feitas de brincadeira e acabam bombando, porque ele tem uma compreensão exata de que hoje, numa sociedade de abundância e não de escassez, onde a gente... A economia é a ciência da escassez. A gente aprendeu a pensar o mundo a partir dos seus engargalamentos e pontos de escassez. E a gente tem muitos pontos de abundância sendo gerados. E saber manipular a atenção é um asset-chave nesse tipo de contexto. Então, primeiro, colonizar a imaginação das pessoas a partir de um entendimento objetivo e concreto dos movimentos que estão acontecendo. Sem fantasia. Porque às vezes também tem muito isso em future studies, né? Eu desenhar o futuro como se ele fosse o futuro que eu gostaria que ele fosse, porque eu sou engajado na bandeira A ou bandeira B, eu imagino que ela vai ser a grande vencedora no futuro, e eu acho que vai haver uma espécie de orgasmo pós-dialético, que não vai ter conflito nesse futuro. Na verdade, a composição é entender as condições de possibilidade, as diferentes visões que existem, como essas visões tendem a se conflitar ou não do tempo, como cada um imagina o seu espaço de ação, aí você tem um futurismo mais rico. Você consegue desenhar, olha, aqui nesse universo, quem eu posso ser lá na frente? E como as pessoas não estão muito acostumadas a pensar sobre esse tema, e as novas tecnologias estão aí, estão mostrando essa possibilidade, quando ela pensa aquilo, é difícil ela dispensar, deixar de pensar. Sim. Então, você está lá na frente. O que você vai dedicar de tempo para essa inovação disruptiva, ou que outros vão chamar de radical, conforme o framework escolhido, o que você vai aplicar é pouquinho. É uma proporção aí de 10, 15, 20% do tua energia no máximo de inovação. E essa inovação que é mais presente, né, você vai dedicar mais para ela, o low-hanging fruit. Só que no tempo, a tendência é que esse pouquinho que você investe lá te dê mais retorno do que esse muito que você está investindo aqui à medida que você vai transicionando. Então, é criar a maturidade de entender esse pipeline de inovação de curto prazo, que é algo razoavelmente simples e que vai me dar um retorno rápido, onde eu vou botar bastante esforço, mas sem perder de vista que isso tem que me levar para uma visão lá na frente. E essa composição entre experimentação e visão, onde uma retroalimenta a outra, montar o esquema onde isso pode acontecer, de fato, é o desafio. E aí, se você conseguir coroar isso com a cereja do bolo, é alinhar isso ao sistema de incentivo para que isso aconteça smooth. Mas como é que você chega? Você chega apontando as dores que já são presentes. Onde você já está perdendo o cliente. Onde já tem um entrante que hoje parece pequeno, mas quando você olha na derivada do crescimento dele, é gigantesca. Onde novos hábitos do cliente já são um problema para você, estão te oferecendo. Então, o diagnóstico bem feito é a chave para o convencimento.
Te ouvindo falar, eu fui montando um modelo mental na cabeça, né? Uhum. E, cara, é muito interessante, porque é exatamente o que acontece na prática. É, se você pensar, vamos falar algumas referências para ficar mais fácil para quem quiser estudar depois, né? Se você pensar, de uma maneira geral, você vai criar um mercado que ainda não existe, de pessoas que não sabem o que é aquele que é mercado. É, tem um livro muito interessante nesse conceito, que é o do Oceano Azul, né? Se você pensar, ele vai criar um mercado para um público consumidor, para um produto que nem existe ainda, mas que ele vai ter. Porque já existe uma demanda natural. E na época, o livro em si, ele usava até o exemplo do Cirque du Soleil e os Ring Brothers, né? Tirar os animais do circo, aquele papo todo, e deixar mais a nível de espetáculo, né? E tudo isso é baseado, aí voltamos para a miopia do marketing, né? Baseado no que tipo de nicho ou entrega você dá emocional. Não é entrega mais prática. O que é que você vende para o cara? Assim, às vezes, a gente acha que está vendendo transporte, mas está vendendo tempo, né? De um ponto para o outro. Então, o primeiro ponto é exatamente esse. Que negócio você está, né? Em que área você está? Qual o negócio? Que problema você resolve?
Aonde,
né,
você gera valor para o teu cliente? Qual é a necessidade fundamental que ele quer resolver? Né?
É o job to be done. Que confusão eu quero resolver ali? Uma vez dentro daquilo ali, que mercado vai nascer, já está incipiente ali, e eu não estou participando dele dentro da área que eu deveria estar desenvolvendo. O terceiro é exatamente, se eu já tenho um público que é cruzado, aquela zona de interseção, que já consome o meu produto ou minha solução, e também tem a necessidade do outra coisa já está aparecendo. Vamos dar um exemplo no meio da cirurgia plástica. Poxa, se eu falar que eu sou médico cirurgião plástico, a pessoa pensa que eu faço cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, se é epigenética, a epigenética trabalhando com scripts DNA, alonga telômero e o cara viver mais, diminui o processo de envelhecimento, é o meu segmento também. Claro. É de bem-estar e wellness e fitness, esse tipo de coisa. Então, como é que eu não tô com os olhos voltados para isso e começo a pensar nisso aí também, que ainda é o meu segmento? Então, quando eu entendo minha área de atuação, quando eu entendo um mercado emergente que tem novos entrantes e eles atuam muito nesse sentido de educação, quando eu falo de educação, de sensibilização de necessidade, que é a visão que você falou bem, pô, vende o futuro, vende essa sensibilização, que nada mais é do que educação, você está educando
junto com as dores do presente.
É porque a dor é antropológica. Você quer ser amado, você quer ser desejado, você quer ter prosperidade, você quer viver mais, quer ter prazer e quer evitar a dor. A gente meio que gira todo disso. Os produtos, as soluções e tal. Se eu entendo tudo isso aí e entendo que minha empresa, meu negócio, ele oferece algum tipo de solução para essas necessidades ancestrais, e aí a tecnologia facilita os processos, porque é bem por isso que o âmago é processos e tecnologias, para que eu possa depois gerar um modelo de negócio que eventualmente ele pode morrer com o tempo, com o dilema do inovador, mas eu crio um oceano azul, faço um método Slim, que é um método tipo MVP da vida, que é o mínimo produto viável, para fazer esses testes rápidos, com pouco dinheiro para testar premissas e não produto. Eu já tenho uma fórmula para poder ser seguido no sentido de fórmula inicial. Uhum. Por mais que, num dado momento, eu tome uma rasteira de uma coisa totalmente nova que vai vir, mas é parte do jogo. Se eu não gerenciar meus quatro recursos, né, tempo, energia, network, dinheiro, para poder sequenciar isso aí, naturalmente, ou eu vou ter que ter grana para comprar um cara que é meu concorrente inicial, que é, para quem assistiu o filme do Jeff Bezos, quando o pessoal da Barnes & Noble tentou comprar ele, né, ele olhou assim e disse, cara, eu não tô à venda, eu vou te matar, eu vou te disruptar. Ou eu vou ter que desenvolver internamente, até que é a categoria de base.
Que é outro engano, né? A gente acha que sempre os incumbentes, né, sempre acham que vão poder comprar quem tá chegando.
Não.
E chega uma hora que eles tomam um susto.
É.
Mas você pegou um ponto muito legal com a história do Oceano Azul. Como é que a gente faz para identificar oceanos azuis, né? Ou existem formas, e as formas canônicas expressas no livro, mas eu acho que entender a dinâmica das tendências tecnológicas, né, fazer um forecast tecnológico, não é tão difícil. E a maior parte das pessoas, olhando as trajetórias, é capaz de mais ou menos inferir. A questão é entender como ela se conecta a novos comportamentos. Tem um método, né, que eu chamo de etnografia de futuros. Tem outras pessoas que usam esse mesmo termo de outras formas. Mas que é isso. É tentar identificar conflitos ou novos grupos sociais ou novos comportamentos que parecem emergentes. Né? O Chesbrough, lá, o cara da inovação aberta, ele fala quase toda inovação surge com um grupo de heavy users, de aficionados. O mountain bike tinha os caras pilotando fazendo há 10 anos lá, misturando equipamento de motocicleta com
bicicleta comum
e fazendo, eram aficionados. E esses caras, de repente a indústria descobre isso e as vendas de bicicleta explodem. Não foi inventado por um departamento de P&D. Já tinha um comportamento novo. Agora, no nosso tempo, tem uma composição que é diferente disso, que é quando esse comportamento novo encontra com uma tecnologia que avança em velocidade exponencial e com potenciais disruptivos, de novas formas de sociabilidade. Então, essa identificação desses pequenos nichos de oportunidade que crescem muito rápido, de um comportamento que hoje é marginal, a gente olha aquela curva famosa do Everett Rogers, né, que é meu colega, antropólogo também, sociólogo, enfim, que pensou a difusão da inovação, você tem ali aquele...
Os early adopters.
Os innovators primeiro, né? Depois os early adopters, você pega os innovators ali, que é um percentual muito pequeno, de gente que parece estranha, fazendo coisa estranha, mas se eles estão super engajados, e se eles estão conectados com uma tecnologia com potencial disruptivo, você começa a ver que tem um cheiro ali de alguma coisa que vai transformar tudo.
Mas o Seth Godin, ele bate muito essa tecla. O livro dele, o Tribus, lá, ele bateu muito essa tecla de que, cara, se não existe uma tribo sendo formada, que seja a sua. E a sua, ela vai ser necessidade, aí tribo, né, que é visão e necessidades, aí tem recursos, né, e aí tem autonomia. Aí tu deixa os caras, o pessoal da tribo se interconectar. Então ele bota esses três princípios muito claros. Uma visão de tribo, de necessidade de um conjunto de pessoas. Dessa necessidade você oferece recursos, aí recursos tecnológicos deu possibilidades absurdas. E a parte da autonomia. E se você pensar agora no que está acontecendo agora, exatamente quem está conversando, tipo, olha, antes de, para quem não sabe, a gente estava conversando da parte de produtividade para negócios, né? Hoje, essa nova versão da Dúvida Cresça, por exemplo, eu tenho menos colaboradores porque eu tenho muito inteligência artificial associada. Então, a gente consegue fazer desde curtas metragens a imagens de alta renderização aos processos criativos todos montados, porque eu tenho recurso. era uma necessidade da visão e necessidade daquele grupo de fazer algo diferente. Agora tem recurso e eu tenho autonomia de fazer isso também. E dou para o time também esse processo, com menos investimento financeiro. Total. E mais acesso. Então, a gente é uma prova viva disso. Esse podcast é uma prova viva disso. Total. E quando tu entende isso, o cara que está... não tinha esses acessos antes, ele tem acesso a uma conexão de banda larga. E ele tem acesso a esse conhecimento, que é aquilo que você não tem, pelo aquilo que você não sabe e não consegue aplicar, né? Ele acaba tendo essa movimentação e vai acabar um louco que pensa igual a ele lá em outro lugar, em outro país, e esse grupo vai se juntando. Olha o pessoal dos Comic-Cons da vida, olha o pessoal que tem os mil fanfiéis, né, daquele conceito. Então, esses trips, quando se juntam, os caras fazem festa e querem fazer movimento.
Isso você me deu um gancho aqui para falar, cara, é um negócio muito interessante, me deu um insight aqui. Mas só tentando assim um pouco completar esse raciocínio. Então, é isso. Onde é que você tem um novo comportamento de um novo grupo social que se comporta de determinado jeito e que está usando uma nova tecnologia? Pensa em AI. De repente tem um monte de maluco ensinando a ganhar dinheiro com AI e vendendo isso na internet. Não estão ganhando dinheiro nada, tem muita fake news, mas o que interessa para mim são os rituais, é o interesse daquele público todo que está ali e o potencial da tecnologia. Se hoje isso não é verdade, eu tenho certeza
que amanhã vai ser.
E que se eu acompanhar esse pessoal que parece esquisitão hoje, que parece totalmente fora do mainstream, em pouco tempo aquilo vai ganhar uma curva, que foi o que aconteceu com a internet, que foi o que aconteceu com o cripto, ainda vai acontecer mais. Então, é essa composição do potencial da tecnologia com esses novos grupos fundamentados em torno de desejos próprios e rituais de comportamento próprio. Isso, então eu estou dando pala aqui para falar do que eu vou falar, que é aquilo que eu entendo que é a importância da antropologia nesse tempo. Mas se eu for só fechar essa história rapidinho, então Viva Rio, era super legal, pô, conheci o Rubem, que era um cara que transitava em muitos mundos, foi incrível. Eu entrei nessa área de consultoria, várias consultorias boutique, entrando dentro de empresa, sempre tocando ao lado, aulas e etc. E aí, no final, acabei sendo convidado por um desses clientes do mercado financeiro, que foi o Santander. Fiquei um ano lá, com uma área de inovação, futuros, com uma avenida de investimento minoritário. Foi um aprendizado gigante e hoje ainda sou consultor deles, adoro as pessoas lá. Acho que tem grandes coisas para serem feitas, é uma organização com a cultura super bacana. Mas aí, voltando, só para matar a história, hoje sou consultor de novo, cheio de projeto novo que depois eu te conto. Mas, então, essa é a trajetória, e aqui estamos. Mas tentar falar um pouco profundamente dessas mudanças e o período que a gente está. Você me deu um insight legal falando de tribos, falando que conecta um pouco com, né, ainda que o tribos no sentido do Seth Rogers não seja propriamente o sentido original, fala com esse conhecimento mais antropológico. Olha que interessante. A gente viveu algumas fases, né, do capitalismo que foram muito diferentes e que a gente teve mudanças teóricas e mudanças tecnológicas que aconteceram simultaneamente. Se a gente pensar o primeiro capitalismo inteiro, ele era um capitalismo de produção. A gente fala Fordismo, Toyotismo. A dinâmica era como eu produzo mais e produzo melhor e produzo mais barato e produzo em escala.
Escala e eficiência.
Né? Aí, de repente, você tem uma mudança sistêmica. Como é que essa mudança começa? Ela começa, em larga medida, com a descoberta do inconsciente por Sigmund Freud. Olha que coisa louca. De repente você tem o Sigmund Freud falando, olha, cara, você acha que você é dono de si, mas você não é. Você tem um inconsciente que te orienta de múltiplas formas, onde está estocado, né? Ele tinha toda uma linguagem muito de dinâmica de fluidos, né? Repressão, então, que era a tecnologia da época, que é outro tema, como é que essas metáforas tecnológicas informam o pensamento. Mas o fato é que quando esse... E tem um link real, né? Não sei se você sabe, mas tem o Freud tinha um sobrinho, chamava Edward Bernays, que foi o cara que pegou os manuscritos dele, levou para os Estados Unidos e criou a profissão de relações públicas. Criou o termo, criou os primeiros frameworks de propaganda. Propaganda no sentido americano do termo, propaganda de influência. Então ele falou, cara, temos aqui o inconsciente das pessoas. As pessoas desejam, como é que eu vou fazer elas comprarem o que eu tenho para vender? E aí você tem uma grande virada do capitalismo, ou do sistema em que a gente vive, o nome que você queira dar, que ele sai de um sistema focado na produção, onde toda a teoria é focada na produção, e, de repente, o foco fica na demanda. O foco fica em como eu gero o desejo. Não interessa eu produzir muito se ninguém quer comprar. Se ninguém quer comprar, não tem valor. Mas se a pessoa não é um tomador de decisão inteiramente racional, eu tenho que fazer ele desejar isso, que não se atém a mostrar as propriedades de um produto. Então, eu mobilizo o inconsciente das pessoas para vender. E aí o capitalismo todo ele migra para um capitalismo de marketing, ou de publicidade, ou focado na geração da demanda. E junto com isso, você tem a ascensão de novas tecnologias. Você tem, de repente, o rádio emergindo como uma tecnologia, em seguida a TV, que vão possibilitar uma nova relação das organizações com as massas, falando ao inconsciente das pessoas. Uma transição total. A gente está tratando como se fosse o mesmo sistema, dá o mesmo nome, mas são dois sistemas completamente diferentes. E, de repente, e nisso tem uma importância grande esses processos geracionais de mudança de desejo. Também a gente poderia entrar, mas não vai. Mas aí entramos nessa curva, nessa grande curva. Qual é a curva do nosso tempo? Qual é o momento em que a gente está vivendo? A gente está vivendo... Então, psicologia teve o conhecimento psicológico, isso se tornar mainstream, né? E é engraçado que o Freud, quando chega nos Estados Unidos, ele fala... Ele fala, eu vim trazer a peste. Ele sabia que o potencial daquilo de tomar a sociedade e de transformar a sociedade. Do tempo que a gente está vivendo, né, com esse boom agora de AI, né, a gente tem novas tecnologias, como tinha o rádio e a TV, a gente tem uma série de novas encadeamentos geopolíticos, né? A gente tem fortalecimento do bloco lá, da Rússia, da China, né? Não tem mais esse mundo com essa liderança americana tão clara quanto já foi, né? Você tem a emergência de uma nova fonte de poder, que são as big techs. Uma big tech tem muito mais poder do que um país médio, né? Ela influencia, pode influenciar eleições, se ela quiser, ela domina comportamento. As próprias potências constituídas passando a operar a partir de uma lógica de guerra híbrida ou guerra assimétrica, que é uma guerra que tem um componente informacional gigantesco, essas pessoas sendo treinadas no âmbito do exército e, em algum momento, indo parar no mercado, é outro componente super relevante. E, junto com isso, um monte de mecanismo de deterioração da verdade, como a gente conheceu até aqui, ou de fragmentação da verdade. Tem hoje o que eu chamo de AI bullshit. Se qualquer um vai na AI e parece um especialista falando sobre um assunto e pode convencer a AI a falar sobre o que você quer falar, como se fosse o Elon Musk falando na linguagem dele composta com a do, sei lá. Se você consegue fazer, arranja os mil. Então você tem uma quantidade de bullshit pululando. E como você tem esses laços de pessoa, território se enfraquecendo, você tem comunidades de interesse com o seu próprio programa de verdade sendo formuladas. Você tem tribos sendo criadas, movimentos sendo criados, que você pode ter uma comunidade de interesse. Pensa no tamanho da revolução que vai ser.
E questionando verdades consagradas, né? Desde o pessoal do terraplanismo lá.
Esse é o caso extremo.
Meu Deus,
esse é o caso extremo.
Verdades consagradaças, assim.
Exato. E com linguagem aparentemente científica.
Exatamente.
E algumas verdades que estão caindo. Bacana, porque tem que cair mesmo, e também tem isso, né? Comunidade formulando melhor do que já foi formulado, mas tem esses absurdos ao mesmo tempo. Tudo nesse mesmo campo de existência e compensa. Uma vez que você monta um movimento desse, com o seu programa de verdade próprio, você vende o que você quiser para essas pessoas que passam a fazer parte dessa bolha conceitual.
É o modelo de negócio deles.
Então, fazendo a analogia que eu queria fazer, era assim, como a psicologia foi importante para uma primeira virada importante do capitalismo ali atrás, a psicologia se compondo, as mudanças comportamentais se compondo com um conjunto de novas tecnologias, rádio, TV, em seguida, etc. Lá atrás a gente poderia falar do que foi a escrita, o surgimento dela, mais para frente do que foi o surgimento da prensa, né? da imprensa,
Gutenberg.
Do Gutenberg, etc. Que gerou as comunidades imaginadas lá, a possibilidade de uma classe intelectual. Enfim, não vamos para trás, vamos logo para frente, que é o interessante. Então, a gente está num mundo em que, de repente, a gente tem comunidades sendo formadas de uma forma nova. Hoje eu posso ler um jornal russo, eu jogo no chat GPT e eu entendo o que os russos estão pensando. Um jornal chinês, isso não era uma possibilidade até pouco tempo. Então, a gente vai ter uma integração que é lenta, que tem alguma fricção nisso acontecer, mas que vai acelerar bastante. Hoje os influenciadores são influenciadores locais. Imagina o impacto disso sobre, por exemplo, a educação. Quando você puder fazer uma aula de tecnologia no Instituto de Delhi em português, o que você vai fazer aqui? Então, enquanto você tinha uma camada, uma cultura aqui, uma cultura aqui, uma cultura aqui, uma cultura aqui, uma camada financeira que passou e de poder, né, que passou a fazer essa mediação entre os blocos, de repente essa área de comunicação e cultura vai colar aqui. Você vai tendo uma integração diferente, onde junto com esses recortes nacionais e territoriais, que é óbvio, continuam existindo, você tem os territórios de interesse. E tem as pessoas querendo colonizar esse território de interesse, criando sua história, seus mitos, sua cultura, seu programa de verdade, suas verdades e etc. E usando tecnologia para isso e com um nível de entendimento, de engenharia social e de como movimentar cérebros e pessoas, gatilhos mentais, economia comportamental, todo o arcabouço, né, de ciências do comportamento que está sendo lançado, que serve desde para um objetivo positivo, o cara que vai lá, vê um cara que está se radicalizando online e tem uma equipe que sabe mudar a cabeça desse cara, que é para isso que ela desenvolve todo esse know-how lá, mas isso em algum momento migra para dentro das empresas e isso começa a gerar uma fragmentação do sentido de verdade. O que provavelmente gera uma mudança enorme no conceito de democracia que a gente tem hoje, ou dos diferentes sistemas de governo que a gente tem, vão ter que operar de um jeito absolutamente novo, né? E gera, sem dúvida, uma nova forma das empresas operarem. As empresas se aproximando de movimentos sociais, em muito sentido, as empresas tendo que gerar as suas tribos, ou tendo que,
narrativas,
que dialogar com múltiplas tribos, e como é que os diferentes interesses dessas diferentes tribos, ou de elementos delas que compõem esses innovators, podem ou não ganhar espaço. Então, a gente tem um momento meio único, como a psicologia foi um elemento importante para pensar aquela virada, a gente tem um momento que é antropológico, onde todas as instituições, tal como elas estavam organizadas, estão se reestruturando, a comunicação está se reestruturando, tudo com base em um novo conjunto de tecnologias. Você falou, toda empresa de hoje tem que ser uma empresa de educação. Claro, a gente tem uma tecnologia que avança exponencialmente. O nosso ciclo econômico, um ciclo econômico quanto tantos outros que existiam, está baseado numa tecnologia que não entra em platô. Ela continua cada ano e meio dobrando. A relação custo-performance, né? A famosa lei de Moore e tal. Então você tem gente que, ao invés de tem que se reinventar uma vez ao longo de uma geração, está tendo que se reinventar toda hora. Mas você não tem que se reinventar sozinho. Tem que se reinventar na tua maneira de operar. Então você tem que estar se educando o tempo todo. Como é que vai ser agora a AI? Você compor novos grupos, que vão ser grupos centauros, né, que vão ter elementos de AI. Você vai ter que ter uma convivência, saber o que a AI faz, o que você faz. Tem um arranjo para isso, né, um arranjo novo. A tua empresa inteira vai ter que se mudar. A gente está falando da próxima década, mais alteração do que no último milênio, pô. Sim. Então, a empresa tem que ser uma empresa de educação mesmo, mas ela tem que ser também, ela tem que ter como base dessa educação a criação de um todo, ou de elementos de grupo e dessa microsociedade em que isso faça sentido. Você só aprende, que foi um negócio que outros antropólogos mostraram, né? O Dan Sperber, por exemplo, a teoria da relevância. Você só aprende coisa nova se aquilo for relevante no teu contexto social.
Mas olha que interessante, a gente sai de produto, vai para a produção do produto necessariamente para consumo, para utilização, não por desejo. A gente evolui para demanda-desejo, criando demanda e criando desejo das pessoas para adquirir alguma coisa especificamente. E entra agora em doutrina-narrativa. Doutrina-narrativa. Quem controla a narrativa e a doutrina consegue estipular o desejo, consegue estipular o produto.
E a pergunta interessante, como é que você escapa disso? Porque isso também está deixando as pessoas um pouco loucas. Essa guerra de narrativas e de verdades e de grupos... E como é que isso esgarça ou não? E quais são as instâncias onde você tem ainda consenso? E cada vez mais raro você achar consenso. A gente teve primeiro esse fenômeno da hiperpolarização, que os algoritmos, como a gente sabe, tem uma importância gigante nisso. E agora essa polarização, ela não é mais apenas uma polarização. Ela é uma fragmentação em muitos sentidos. Como é que você busca esse sentido de humanidade ou o mínimo consenso necessário para um diálogo entre esses diferentes grupos? E o que acontece quando esses diferentes grupos puderem fazer parte de diferentes ambientes transacionais, terem diferentes moedas, que não estão lastreadas no território, mas em determinadas regras que eles determinam entre eles. Como é que isso vai play out? Então, a gente tem um mundo realmente muito interessante. Se a gente olhar AI, olhar o que está acontecendo com blockchain, as possibilidades abertas pela Web3, e aí há muitas dúvidas, né? Até que ponto a resposta governamental com os CBDCs, né? Os Central Bank Digital Currencies, será ou não bem sucedida em restabelecer uma hegemonia, ou em que medida... Enfim, mas a gente tem novos recortes, no mínimo, convivendo, novos atores de um poder novo, que são essas big techs, estão tendo que dialogar com um poder mais antigo, né, do Estado, das instituições financeiras, e está tendo uma recomposição disso tudo. E, no fundo, o que vai determinar, em grande parte, como isso vai andar, são os arranjos sociais que serão criados para extrair valor disso. A gente está num momento, porra, um momento rico de pensar. E aí, essa trajetória que eu estava te contando aqui, de ter passado por esses... Tá lá na pontinha na favela, lá no Índio, aqui dentro, tocando uma área de inovação de uma instituição financeira, ou fazendo uma consultoria para uma grande empresa de energia, que seja, e compor isso tudo, eu acho que foi um pouco e sempre com uma carga teórica, mas muito prática, né? De execução e de pensar esses movimentos, acho que é isso que deu sentido nessa narrativa, que era a tua pergunta inicial. Eu tive tanta dificuldade de responder que tá até agora.
Mas é que a lógica é essa, né? Que bom que o mundo está mudando bem, que bom que o mundo é muito abundante, que bom que a gente está tendo mais recursos, que bom que a gente está tendo mais contato com essas coisas. E o que vem de, naturalmente, a gente conversou nos bastidores sobre isso, é que tem pessoas que espanam, né? O parafuso não aperta mais, ele espana, ele quebra, né? Que vai para o lado do medo, da depressão, do suicídio, das doenças mentais.
Total.
E tem pessoas
que estão aumentando uma enormidade, porque o mundo é um mundo que as seguranças que a gente tinha, a gente não tem mais.
É que dá,
e tem uma pressão enorme.
Perfeito. Então, para você ser bem-sucedido, tem uma pessoa que tem que ser bem-sucedido, você tem que ser bonito, você tem que dar bem, você tem que estar na mídia, você tem que estar tudo funcionando de maneira... Cara, isso não é verdade. Não é verdade, cara. A verdade é você...
E com o componente de ver o vizinho, né?
Não.
Você sabe desses experimentos, da adaptação hedônica. Você amanhã perde o braço, você vai ficar uns 2 meses triste, mas depois o teu nível de felicidade mais ou menos regula, volta pro mesmo.
Equilibra.
Você ganhou milhões, isso se equilibra. Então fizeram um experimento louco lá nos Estados Unidos, que é o seguinte, sorteava uma pessoa no bairro e dava o carro. E mediam a felicidade da pessoa. A pessoa ganhou um carro. A felicidade dela aumentava durante 2 meses e depois caía para o mesmo nível anterior. Mas os vizinhos, eles tinham uma infelicidade que aumentava e permanecia bem mais tempo.
Infelicidade?
A infelicidade do vizinho, porque ele está se comparando. O cara tem um carro, eu não tenho. Então o tema da comparação... Né, porque a gente faz parte de todos os sociais, que são todos hierárquicos, né, por definição. Só que quando você fazia parte de uma hierarquia razoavelmente restrita durante toda a história, agora você tem... Todo mundo na rede social aberta e todo mundo postando simultaneamente e só postando a parte boa, de maneira geral. Então isso gera essa comparação frequente, gera um sentimento, na maior parte das pessoas, às vezes o cara é super bem sucedido, mas ele está olhando lá alguém na rede social que, claro, os parâmetros dele e segundo aquilo que está postando, que é a parte boa, está melhor. E essa comparação está gerando índices, então tem correlação direta entre o índice índices de depressão e o tempo gasto em rede social, ou diminuição do índice de felicidade no mínimo. E isso é muito mais forte, óbvio, entre adolescentes, pessoas que estão se formando, onde esse momento de engajamento e de comparação, de pertencer a um grupo são super relevantes, no momento que pertencer a um grupo está super mexido. No momento em que você definir quem você é no mundo, qual é o seu papel, não está claro, porque a gente não sabe como o mundo vai funcionar. Né? E no momento que você se compara com outro, você se sente sempre perdendo. Então, então a gente vive num mundo que é ao mesmo tempo um mundo de superabundância, mas com desafios muito novos. Né? Numa zona de mudança agora, essa desintegração por um lado e integração por outro, que começa a ocorrer, a gente está no iniciozinho dela. Né? Aquele rabbit eu já consigo falar numa língua e ele fala para você no outro. Como é que vai ser essa integração dessas culturas todas? Como é que, de alguma forma, esse momento em que a gente está vivendo, a gente está vendo aquelas polaridades clássicas que definiram as ciências sociais até aqui, o nosso entendimento de mundo de maneira mais ampla, meio que se liquefazendo. Então, a gente tinha lá indivíduo, sociedade, natureza e cultura, humano, não humano. Isso era muito claro, né? O que era individual, o que era social. De repente, numa lógica algorítmica, o mesmo mapeamento de rede neural que eu vou fazer dentro da tua cabeça, eu vou usar para pensar a conexão entre várias pessoas. A gente atravessa de um para o outro sem solução de descontinuidade, sem descontinuidade, né? Indivíduo e sociedade, a gente sabe que o indivíduo é definido por seu contexto de rede, pela influência, ele vai ser mais gordo, mais rico, dependendo de com quem ele tiver contato, e pelo microbioma, biota dele, em determinada medida. Então, a gente começa, o conceito de indivíduo mesmo se desfaz, né? E de sociedade, idem, porque sociedade é um todo mais ou menos definido. A gente tem outra regra. O que era humano, não humano, ou, perdão, o que era natureza e cultura também. Natureza, né, que é uma coisa clássica desse antropólogo Bruno Latour, né? Natureza é o que a gente não criava. Cultura é o que a gente criava. Agora, o que acontece quando eu crio no laboratório um rato com uma orelha humana, né? Ou quando eu faço um clone? Ele é humano, perdão, ele é natural ou ele é cultural? Ele é natural e cultural, ele é um híbrido. A gente está conseguindo, a cultura está conseguindo mexer na natureza, né? Então, desfaz esse espaço. E o que é humano ou não humano? De repente, você tem um humano digital, né? O teste de Turing já foi para o espaço há muito tempo. Realmente. E, de repente, você tem um humano digital convivendo com você que vai ter funções, vai fazer parte da tua sociedade. Vai ser um assistente, vai ser alguém que, eventualmente, você vai poder ter algum tipo de afeto, inclusive. Então, o nosso mundo estava estruturado nessas dualidades. Olha o tamanho da mudança que está acontecendo e do desafio teórico, que é achar novas bases para a gente pensar esse mundo.
Olha, o que eu posso dizer é que é melhor viver um mundo de abundância do que um mundo de escassez, isso eu posso dizer.
Sem dúvida. Chico,
estamos deixando o pessoal vai sair bugado daqui hoje, cara. Cara, acho muita coisa que a gente conversou assim hoje. Acho que deu para ter muito insight, muita coisa legal, tanto para nível pessoal, que é bem de modelo mental mesmo, como é que você se prepara mentalmente para esses desafios, né, de essas inconsistências, né, e as inseguranças. Que tipo de processo e tecnologia que a gente está preparado para essas mudanças? Se a gente vai ser os primeiros inovadores, os early adopters, se a gente vai negar essa existência, que é os negacionistas, né? Não, sim, quero manter o meu mundo pessoal, até porque eu quero se manter seguro. E os novos modelos de negócio, que a gente está discutindo aqui agora, que é... Tá mudando a sociedade como um todo e eu tenho que mudar junto.
Eu tenho que mudar junto, eu tenho que sobreviver e eu tenho que ser produtivo e eu tenho que não destruir as pessoas no meio do caminho, né? Que estão no meu... Fazer mudanças que sejam suaves, né? Eu acho que... Mas é um mundo interessante, né? Então, bem, assim...
Sim.
E um mundo... Aí, fazendo o link com o título do teu podcast, que é muito legal, que é um mundo que nos insta a jogar o jogo e a crescer. E a passar de fase. A gente conversou aqui, antes de começar, do Ernest Rossi, que é um psicólogo que trabalha muito com a influência da psique em eventos biológicos, né? Como é que, né? O psicossomático todo, ele tem é um cara super interessante. E ele fala desses processos humanos onde a gente busca sempre growth and play. A gente tem que jogar o jogo e a gente tem que passar de fase, crescer como pessoa, aprender mais. E isso é interessante porque tanto quando você vai olhar lá o que a gente chama de personalidades autotélicas, que são aquelas automotivadas, são as que conseguem buscar essas duas dimensões ao mesmo tempo.
Perfeito.
O jogo e o crescimento. Né? Em períodos estáveis, quando a gente não está em mudança de paradigma, a gente favorece o play puro. E o play puro, ele não é tão prazeroso, então tem esses desafios todos, mas esse crescimento, ele é muito prazeroso. A gente tende a criar a personalidades focadas em self-actualizing lá na linguagem do Maslow, ou em individuação na linguagem junguiana, quando você busca esse crescimento pessoal. Então, assim, a gente pode dizer que a nossa geração, ela tem desafios muito novos, que são desafios difíceis. Mas também se você ficar dentro de uma baia fazendo a mesma coisa a vida inteira, também era um desafio por outro lado. É claro, você provavelmente tinha mais tempo para a família, mais estabilidade, podia aproveitar outros contextos humanos importantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente poder se inventar e crescer nesse mundo de desafios, se você soubesse postar diante disso e souber fazer o facing dos desafios e souber fazer essa tradução, né, de levar um desafio de uma área para outra, souber navegar nesse mundo, eu acho que pode ser imensamente prazeroso. Assim, pode ser uma experiência humana, né, que é a que o nosso tempo nos reserva, muito bacana, de crescimento.
Eu acho que a ideia... Fecha o podcast exatamente com isso no ar. A ideia é assim, na dúvida a gente cresce.
Já vamos fechar, tinha mais coisa pra falar. Aqui tá cheio de... Já tô aqui, a cabeça tá conectando mais um monte de pontos.
Não, mas não te preocupe que eu vou... Prazer. Não te preocupe, não é o último, é um projeto grande isso aqui. Você vai vir outras vezes, eu vou te chamar, não te preocupa. Mas a lógica é exatamente essa. Na dúvida, se tá com dúvida, se vai encarar o negócio, se vai fugir. Na dúvida, escolhe crescer, pô. Escolhe crescer, já que tá tão abundante, já que tem tantas possibilidades, por que não evoluir como pessoa, evoluir como sociedade, de evoluir como família, bem eudaimônia mesmo, se pensar a nível de grego, né? Uhum. A gente sair um pouco do hedonismo, né, que é o prazer único, que é o soul play, e entrar para nível de growth mesmo, bem eudaimônia, sua melhor versão a cada ciclo, né? a cada ciclo. Então, dessa forma, assim, você também eu consigo ver uma evolução bom para todo mundo.
E jogar no hard, né? Botar propósito no meio dessa composição, porque no fundo, o propósito tem um lado que é pragmático, né? Eu tenho propósito porque é o que engaja mais pessoas. Nesse mundo novo onde eu preciso engajar pessoas e ter a tribo, o propósito engaja. Então tem uma razão pragmática e não tão boazinha disso. Mas é verdade também que quanto mais gente engajada em jogar esse jogo, né, e com propósito, e fazer esse jogo ser de alguma forma melhor, quanto mais a gente conseguir enriquecer esse diálogo, melhor provavelmente esse futuro vai ser. E hoje a gente tem um problema, que é essa capacidade de pensar o futuro, de ter os códigos, dominar as tecnologias, as referências de negócio, elas estão muito concentradas, porque tudo é muito novo, quem conseguiu dominar isso... Então você abre um gap, né? Ao mesmo tempo que a linha de base melhora numa sociedade de abundância, você abre o gap entre quem está em cima e quem está embaixo. Certo. Isso é perigoso porque... Se você tiver poucas pessoas determinando como esse futuro vai ser, esse futuro traz só a cara daquelas pessoas. Então, por mais maravilhoso que o Vale do Silício seja, a tecnologia vem com a cara de lá, aquilo que a gente está falando, né? Ou com a cara do tipo de pessoa que estaria lá. O Tinder, se fosse feito em Teerã, ele seria diferente. Se o Tinder fosse feito no Tibete, ele seria outra coisa. Junto com a tecnologia vem todo um imbricamento social. E vai ser mais rico se mais gente jogar. Então, hoje, esse gap abriu. Há podcasts e como o seu que tentam popularizar as ferramentas para pensar esse mundo, o que é super rico. Inteligência artificial talvez abra para a gente um espaço grande de mais gente jogando e trocando sobre o que vai ser esse mundo. A gente tem que criar os frameworks também para que esse diálogo possa acontecer, né? Que mais pessoas possam sonhar sobre qual seria esse futuro ideal, para que a gente saia desse... E que mais? Que a gente seja capaz, no meio desse tiroteio, gerar algum nível de consenso.
É mais líderes, né?
Mais líderes. Mais pessoas dispostas a liderar o futuro, a propor visões, a buscar entender o que está acontecendo e participar. Que a gente não fique também com um monólogo de quem, de certa maneira, conseguiu um monopólio desse conjunto de informações. Então, eu acho, parabenizar aqui o Growth, na dúvida cresça, eu concordo inteiramente com a perspectiva. Vamos ver se crescemos todos aí nesse novo contexto.
E, Chico, como é que as pessoas te acham na rede social, cara? Como é que a gente sabe mais sobre isso? Vê palestra, vê material, assim?
Eu sou um cara que eu sou tímido de redes sociais. Aqui. Eu me soltei nesse podcast, não sei como. Eu não sou um cara que posta muito, mas eu sou Chico Araújo no LinkedIn. Chico Araújo Oficial no Instagram. Quem quiser, conecta lá, troca ideia, chama para consultoria, claro, palestra.
Tem que manter o leito da família, né?
com certeza, mas enfim, ou só trocar uma ideia também. E eu acho que vou procurar postar mais aí nos próximos capítulos.
Esse formato de palestra, podcast gravado, ele é bem interessante, porque a gente consegue fazer o que a gente já faz bem, performa bem, né? E as pessoas conseguem ter mais acesso a gente. A gente vai conversar nos bastidores sobre isso. Vou te ajudar.
David, depois a gente tem que conversar, mas seguir a conversa aqui. Desliga a câmera e a gente segue conversando.
Fechou.
Valeu. Então,
e você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. Você assistiu Na Dúvida CrescaCast, que é totalmente voltado realmente para isso, para crescimento. Crescimento mental, modelos de negócio, processos, tecnologias e você possa fazer o melhor com o que você tem hoje. Gente, muita coisa abundante. Então, até o nosso próximo episódio.